Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 30 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 11 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Ângelus de ontem, Papa Francisco, a escuta mútua é o que podemos aprender hoje com a Sagrada Família. Sabeis por que a Sagrada Família de Nazaré é um modelo? Porque é uma família que dialoga, que conversa. A família é um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger. Ontem foi a festa da Sagrada Família e depois de rezar a oração do Ângelus, o Papa elevou suas orações pelas famílias do mundo inteiro, porque a família é a célula da sociedade, um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger. O Papa também rezou pelas muitas famílias da Coreia do Sul que estão de luto após o dramático acidente aéreo, pelas famílias que sofrem também por causa das guerras. E ainda a mensagem do Papa aos jovens de Tezé. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. E neste 30 de dezembro a Igreja recorda Papa Félix I. Félix I foi eleito Papa em 5 de janeiro de 269, permanecendo no trono de São Pedro até 30 de dezembro de 274, sucedendo o Papa Dionísio. Félix nasceu em Roma, mas sabemos pouco sobre a sua vida. Interveio na questão da deposição de Paulo de Samosata, condenado por suas doutrinas trinitárias e cristológicas no sínodo de Antioquia. Era o ano 268. O Liber Pontificalis atribui-lhe um decreto com o qual autorizava a celebração da missa sobre os túmulos dos mártires e o sepultamento dos mártires sob o altar. Juntou-se aos fiéis nas catacumbas para escapar da perseguição do imperador Aureliano. Segundo a tradição, São Félix foi o Papa de número 26 da Igreja Católica. Teria sido martirizado em 30 de dezembro do ano 274 e sepultado na catacumba de São Calixto, na Via Ápia, aqui em Roma. Papa Francisco rezou ontem com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro o Ângelus Dominical. Sabeis por que a Sagrada Família de Nazaré é o modelo? Porque é uma família que dialoga, que conversa, disse o Papa, recordando que ontem nós festejamos a Sagrada Família. Mas vamos recordar como foi o Ângelus de ontem. Raimundo Lima.
Na família é mais importante ouvir do que entender, disse Francisco no Ângelus ao meio-dia deste domingo, 29 de dezembro, festa da Sagrada Família, ao rezar a oração mariana com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Atendo-se à liturgia dominical, o pontífice destacou que o Evangelho conta que Jesus, aos 12 anos de idade, no final da peregrinação anual a Jerusalém, perdeu-se de Maria e José, que o encontraram no templo discutindo com os doutores. Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. O evangelista Lucas, observou Francisco, revela o estado de espírito de Maria, que pergunta: olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Jesus lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? O Papa frisou tratar-se da experiência de uma família que alterna entre momentos tranquilos e dramáticos. Parece a história de uma crise familiar de nossos dias, de um adolescente difícil e dois pais que não conseguem entendê-lo. Dito isso, o Santo Padre convidou-nos a olhar para essa família.
Sapete perché la famiglia di Nazareth è un modello? Perché è una famiglia che dialoga, che si ascolta, che parla. Il dialogo è un elemento importante per una famiglia.
Sabeis porque a Sagrada Família de Nazaré é um modelo? Porque é uma família que dialoga, que fala, que conversa. O diálogo é o elemento mais importante para uma família. Uma família que não se comunica não pode ser uma família feliz. É belo quando uma mãe não começa com uma reprovação, mas com uma pergunta. Maria não acusa nem julga, mas tenta entender, por meio da escuta, como acolher esse filho que é tão diferente. Apesar desse esforço, observou Francisco, o Evangelho diz que Maria e José não compreenderam o que lhes dissera, mostrando que na família é mais importante ouvir do que entender. Ouvir é dar importância ao outro, reconhecer seu direito de existir e pensar por si mesmo. Os filhos precisam disso.
Um momento privilegiado de diálogo e de escuta em família é quello dei pasti. È bello stare insieme a tavola e parlare. Questo può risolvere
tanti. Um momento privilegiado para o diálogo e a escuta na família é a hora das refeições. É bom estar juntos à mesa e conversar. Isso pode resolver muitos problemas e, acima de tudo, une as gerações. Filhos conversando com os pais, netos conversando com os avós. Nunca ficar fechados em si mesmos ou, pior ainda, com a cabeça no celular. Conversar, ouvir uns aos outros. Esse é o diálogo que é bom e que faz crescer. A família de Jesus, Maria e José, é santa, disse o Papa. No entanto, vimos que até mesmo os pais de Jesus nem sempre o compreendiam. Podemos refletir sobre isso e não nos surpreender se, às vezes, acontecer conosco na família de não nos entendermos uns aos outros. Quando isso acontecer conosco, perguntemos-nos, temos ouvido uns aos outros? Lidamos com os problemas ouvindo uns aos outros ou nos fechamos em silêncio, ressentimento e orgulho? Reservamos tempo para o diálogo? O que podemos aprender hoje com a Sagrada Família é a escuta mútua, reiterou. Francisco concluiu convidando-nos a confiarmos à Virgem Maria e pedindo à Nossa Senhora o dom da escuta para nossas famílias. A família é a célula da sociedade. A família é um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger, disse o Papa Francisco após rezar a oração mariana do Ângelus este domingo, 29 de dezembro, festa da Sagrada Família de Nazaré. Ao saudar os muitos romanos e peregrinos que se reuniram na Praça São Pedro para rezar à Mãe de Deus, o Santo Padre estendeu suas saudações às famílias presentes na praça e àqueles que estavam acompanhando a transmissão do Ângelus de suas casas através da mídia. A família é a célula da sociedade. A família é um tesouro precioso que devemos apoiar e proteger, reiterou. Em seguida, o pontífice voltou seu pensamento para as vítimas e suas famílias do acidente aéreo ocorrido neste domingo na Coreia do Sul, onde um avião que transportava 181 passageiros caiu ao tentar fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional de Muan, na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul.
Meu pensiero va alle tante famiglie in Corea del Sud che oggi sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo.
Meus pensamentos estão com as muitas famílias da Coreia do Sul que estão de luto hoje após o dramático acidente aéreo. Eu me uno em oração pelos sobreviventes e pelos falecidos. O Papa também pediu orações pelas muitas famílias que estão sofrendo por causa de guerras. Na atormentada Ucrânia, na Palestina, em Israel, em Mianmar, no Sudão, em Kivu do Norte, na República Democrática do Congo e em outras partes do mundo. Oremos por todas essas famílias em guerra, exortou por fim Francisco.
Mensagem de Natal do Arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer.
A Igreja convida a celebrar o Natal de Jesus Cristo. Nós comemoramos mais uma vez o nascimento de Jesus porque foi um fato central para a história da humanidade e de maneira toda especial para o cristianismo, para a nossa vida cristã. Nesse ano, de maneira toda especial, o Natal é marcado pela abertura do Jubileu 2025. Em Roma, o Papa abre o Jubileu, abrindo a Porta Santa da Basílica de São Pedro. Jubileu da Esperança. A esperança não decepciona. Por outro lado, nos recorda que somos peregrinos da esperança. O Natal tem tudo a ver com a esperança. Nasce uma criança. A criança é a esperança do mundo. A esperança não só do presente, mas do futuro, da humanidade e do mundo. E essa criança é o Filho de Deus que se fez homem para todos nós e para estar com a humanidade, guiar a humanidade, encorajar, ajudar, estender a mão a todos aqueles que precisam. É tão bonito a gente lembrar o Natal com estes olhos, com este ponto de vista. O Natal, esperança, o Natal que faz reviver justamente aquelas motivações profundas da nossa fé, mas também a esperança da humanidade, que olha para a frente e diz: não estamos sozinhos nas nossas lutas. Alguém veio ao nosso encontro, Deus veio ao nosso encontro, nos dá a mão, nos ensina o caminho e nos ajuda a que nós alcancemos a grande esperança, a grande meta da nossa vida. Eu aproveito este momento para desejar a todos vocês, ligados à comunicação da Rádio Vaticano, Vatican News, um feliz e abençoado Natal e uma boa entrada no ano jubilar de 2025, ano da esperança.
Aberta a Porta Santa em São João de Latrão, Cardeal Reina, ser para cada irmão sinal de esperança.
Com grande gioia abbiamo vissuto il gesto dell'apertura della Porta Santa nella nostra Basilica. Con esso abbiamo voluto rinnovare la professione di fede in Cristo, porta della nostra salvezza.
Com grande alegria, vivenciamos o gesto da abertura da Porta Santa em nossa Catedral. Com ele, quisemos renovar nossa profissão de fé em Cristo, a porta da nossa salvação, confirmando nosso compromisso de ser para cada irmão e irmã um sinal concreto de esperança, abrindo a porta do nosso coração por meio de sentimentos de misericórdia, bondade e justiça. Com essas palavras, o vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma e arcipreste da Basílica de São João de Latrão, Cardeal Baldo Reina, iniciou este domingo, 29 de dezembro, a homilia da missa na qual abriu a Porta Santa da referida Basílica, sede da Diocese de Roma, marcando o início do ano jubilar em todas as dioceses do mundo. O purpurado ressaltou o significado ainda maior da celebração por estar inscrita na festa da Sagrada Família de Nazaré, modelo de toda a comunidade doméstica e espelho da comunhão trinitária. O convite que surge dessa celebração, destacou, é o de nos reconhecermos como família de Deus, chamados a crescer na unidade e na caridade mútua e a apoiar com a oração todas as famílias, especialmente aquelas que passam por dificuldades e sofrimentos. O gesto simbólico de algumas famílias que atravessaram a Porta Santa ao lado dos concelebrantes é um testemunho eloquente dessa missão, que sentimos ser particularmente urgente em nosso tempo. A Porta Santa pela qual passamos, continuou ele, evoca o gesto diário que fazemos ao cruzar a soleira de nossas casas. Essa porta, agora escancarada, introduziu-nos não apenas na casa do Senhor, mas nas profundezas de seu coração. O vigário do Papa para a Diocese de Roma ressaltou que a palavra de Deus proclamada nos ajuda a meditar em nossa identidade como filho no Filho.
La fede è esperienza di relazione con Dio. E la dimensione che ci rappresenta è quella della figliolanza, realtà che dobbiamo continuamente riscoprire.
A fé é experiência de relacionamento com Deus e a dimensão que nos representa é a de ser filhos, realidade que devemos continuamente redescobrir. E para esse fim poderia ajudar-nos a refletir por alguns instantes sobre a palavra do Pai Misericordioso. Sob essa luz, o Cardeal Reina tomou a parábola do Pai Misericordioso como um espelho no qual somos convidados a nos reconhecer. Retomando a conhecida parábola do filho pródigo, o purpurado afirmou que ser filho não é uma condição conquistada ou merecida, mas um presente que se baseia no amor incondicional do Pai. há um detalhe nessa parábola, prosseguiu, que nos convida a contemplar novamente a imagem da porta, aquela mesma porta pela qual passamos e pela qual continuaremos a passar no decorrer deste ano de graça. No momento em que o filho se põe a caminho para voltar, São Lucas enfatiza com precisão comovente, estando ele ainda longe, Lucas capítulo 15, versículo 20. Aqui se revela um traço extraordinário do coração paterno. O pai não apenas esperou, mas vigiou com esperança inabalável e, ao ver o filho de longe, sente em si o tremor da compaixão. Ele não espera, mas corre até ele e beija-o com infinita ternura, ressaltou. Imaginamos a corrida desse pai que não se cansa de amar. Nós o vemos se aproximando de braços abertos. Esses braços abertos são a porta santa. Não importa quão longe tenhamos ido, não importa o que tenhamos feito, desperdiçado ou arruinado. No momento em que decidirmos voltar, nunca encontraremos uma porta fechada, mas um abraço que nos acolhe e abençoa, disse ainda.
Não hesitiamo a varcare la porta che conduce al cuore di Dio. Immagine viva delle sue braccia spalancate per accoglierci. Entriamo con fiducia, gustiamo e contempliamo quanto.
Não hesitemos em atravessar a porta que conduz ao coração de Deus, imagem viva de seus braços abertos para nos acolher. Entremos com confiança, provemos e contemplemos como o Senhor é bom, e uma vez que tenhamos experimentado a alegria dessa pertença filial, tornemo-nos incansáveis semeadores de esperança e construtores de fraternidade. Hoje, ao passarmos por esta porta que são os braços do Pai, disse por fim o cardeal Reina, nosso pensamento se volta com especial compaixão para aqueles que, como o filho mais novo da parábola, sentem-se distantes e indignos, e para aqueles que, como o filho mais velho, carregam no coração o peso de uma profunda amargura e não se sentem como filhos amados. Pensemos nos doentes, nos presos, nos marcados pela dor, pela solidão, pela pobreza ou pelo fracasso, naqueles que deixaram seus braços cair por causa do desânimo ou da falta de sentido, naqueles que pararam de buscar os braços do Pai por estarem fechados em si mesmos ou na segurança das coisas mundanas. Neste mundo dilacerado por guerras, discórdias e desigualdades, concluiu, estendamos nossos braços a todos. Asseguremos que um reflexo do amor de Deus passe por nossos braços abertos. Não nos salvaremos sozinhos, mas como uma família. E então é a fraternidade que devemos cultivar ao máximo de nossas forças.
A igreja precisa de vocês. Esperem para além da esperança. Uma mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pedro Parolin, Papa Francisco se dirige aos participantes do Encontro Europeu de Jovens de Tezé, em Tallinn, na Estônia. Raimundo.
O Papa e toda a igreja contam com os jovens e têm fé neles. Esperar além da esperança, aquela que supera o cansaço, a crise e a ansiedade, é o convite dirigido às novas gerações, ainda mais urgente em um mundo marcado por violências e conflitos, onde as pessoas sofrem tratamentos desumanos, encontrando-se desorientadas pelas desigualdades e pelos perigos ditados pelas mudanças climáticas. É assim que Francisco se dirige aos participantes do Encontro Europeu dos Jovens de Tezé em Tallinn, na Estônia. Ele o faz em uma mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, dirigindo suas calorosas saudações estendidas a todos os líderes das várias denominações cristãs presentes no país do norte da Europa. O Papa recorda sua viagem apostólica aos países bálticos, datada de 2018, e seu encontro com os jovens da Igreja Luterana de Karli, também em Tallinn. Naquela ocasião, ele expressou a beleza de se reunir para compartilhar testemunhos de vida, expressar o que pensamos e queremos. O encontro, o 47º, conduzido pela comunidade cristã ecumênica sediada na França, promove um espírito de partilha e fraternidade que é ainda mais necessário quando se olha para as grandes provações que a comunidade global é chamada a enfrentar. Francisco lembra os muitos países marcados pela violência e pela guerra e as pessoas que sofrem suas consequências diretas. Esperar além da esperança é a mensagem que ressoa de Tallinn, um tema escolhido pelo irmão Mathieu Prior de Tezé, que adere ao tema do jubileu que acaba de ser inaugurado. A esse respeito, o Papa cita uma passagem de sua mensagem para a 39ª Jornada Mundial da Juventude. caminhem na esperança. A esperança supera todo o cansaço, toda a crise e toda a ansiedade, dando-nos uma forte motivação para seguir em frente, porque é um dom que recebemos do próprio Deus. Ele enche nosso tempo de significado, ilumina-nos em nosso caminho, mostra-nos a direção e a meta da vida. Queridos jovens, o Santo Padre conta com vocês e a asseguração oferecida por Francisco. Uma confiança que se estende a toda a Igreja na necessidade de proclamar hoje a boa nova do amor de Deus. Um objetivo que faz parte do processo sinodal empreendido pela comunidade eclesial, capaz de levar a grandes progressos na amizade ecumênica com nossos irmãos e irmãs de diferentes denominações cristãs. À medida que se aproxima o fim de 2024, as lágrimas do mundo não são mais suficientes. Chorar por conflitos que causam destruição e morte e por desastres causados por mudanças climáticas que arrasam até mesmo cidades inteiras tornou-se uma rotina triste e macabra, que parece não ter fim. Haveria lágrimas para derramar e muitas delas, por cada dado de um relatório produzido pela Fundação de Cooperação e Desenvolvimento SESVI, comparando dados de outras organizações e instituições internacionais, que resume um anus horribilis, talvez sem precedentes, no passado recente. Cada número impressiona, como o que mostra quantos homens, mulheres e crianças perderam a vida por causa das guerras ainda em andamento e pela transformação da natureza, muitas vezes violentada e maltratada. Mais de 200 mil, quase o mesmo número de toda a população de Florença. A isso se somam os 117 milhões de pessoas deslocadas, para dar uma ideia plástica e imediata. É como se, mais ou menos, os habitantes da Itália e da França juntos começassem a vagar sem rumo depois de perder tudo por causa de bombas ou da seca extrema causada pela exploração insensata do planeta. É desanimador o número de focos de conflitos bélicos que praticamente não poupam nenhum continente. Mais de 56. Um dos números mais altos desde a Segunda Guerra Mundial. Também não há mais lágrimas para lamentar as vítimas de desastres naturais, terremotos e tsunamis, principalmente, que este ano atingiram o notável número de 100. Uma média de um a cada 3 dias. Os agentes humanitários sabem algo sobre isso, pois em 2024 ajudaram pelo menos 116 milhões de pessoas, colocando suas vidas em perigo. As pessoas que morreram em campo foram mais de 280, mais do que o dobro do número de 5 anos atrás e 4 vezes o número de vítimas registradas há 20 anos, revela Stefano Pizziali, diretor-geral da SESVI. Um massacre que, de acordo com as estatísticas, ocorreu principalmente em Gaza, onde 178 voluntários perderam suas vidas, enquanto no Sudão e na Ucrânia, 36 foram mortos. É uma violência inconcebível, admite Pizziali, que contraria o direito humanitário internacional que deve proteger os trabalhadores envolvidos em zonas de conflito. Situações extremamente perigosas podem ser encontradas na Ucrânia, onde as áreas próximas à linha de frente estão sujeitas a ataques contínuos. A população civil, bem como os agentes humanitários, são obrigados a passar longas horas em bunkers para se protegerem dos bombardeios. A crise que afeta as organizações humanitárias, detalha o diretor-geral da Fundação SESVI, também está paralisando o fornecimento de produtos de primeira necessidade. Em muitas situações, como em Gaza, onde a SESVI está presente desde 1994, o acesso às ajudas em si está seriamente comprometido. Os corredores humanitários muitas vezes permanecem bloqueados e os comboios não conseguem chegar às populações em dificuldade. Os agentes locais também vivem em condição de dupla vulnerabilidade, sendo eles mesmos deslocados, mas também responsáveis pelas operações de ajuda. Desde 2021, as áreas de conflito aumentaram em 65%. Se quiséssemos calcular a área de todos os lugares onde essa Terceira Guerra Mundial em pedaços, frequentemente evocada pelo Papa Francisco, está ocorrendo, teríamos que dobrar o tamanho da Índia, uma enormidade. Quase óbvio, mas trágico, é o primeiro lugar da Ucrânia no ranking das nações mais violentas em 2024. Nos primeiros 6 meses do ano, para cada recém-nascido, 3 pessoas morreram, enquanto o número total de mortos ultrapassa 37 mil. As crianças, afirma ainda Pizziali, estão entre as primeiras vítimas. 3 milhões são carentes, 1,5 milhão sofrem de problemas de saúde mental. Estima-se também que as crianças das áreas próximas à frente de batalha passaram um número de horas nos bunkers equivalente a 7 meses de suas vidas. A área com maior número de vítimas civis é Gaza. Desde janeiro, foram registrados 35 mil mortos e mais de 100 mil feridos. O diretor da Fundação SESV também destaca que, em 14 meses, mais de 70 mil edifícios foram destruídos e há quase 2 milhões de pessoas deslocadas na faixa. O abastecimento de água continua limitado. No momento, estamos instalando cisternas para água potável e banheiros para os alunos e funcionários dos centros educacionais, os únicos lugares que restam para as crianças e os jovens se reunirem. De fato, as lágrimas do mundo acabaram.
Mensagem de Natal do Arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB e do CELAN, Cardeal Jaime Spengler.
Natal, a solenidade do Deus amor que se faz um de nós, se deixa envolver pelos panos da fragilidade humana. Fragilidade humana que nesses tempos se manifesta de tantas formas. E diante da celebração do ano jubilar, peregrinos de esperança, certamente, todos nós, todos os batizados, todos, são chamados a ser testemunhas desse Deus amor, sendo sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação, a fim de que todos, todos, todos tenham vida e vida em abundância.
E com esses votos chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. A gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você.